O novo ano parlamentar aberto neste sábado será de enormes desafios para o partido no poder, que não conta com uma maioria qualificada e viu crescer o seu principal rival político, no caso a UNITA, que registrou números históricos nas últimas eleições realizadas a 24 de agosto. Nesta quinta legislatura, as atenções vão estar concentradas exclusivamente nos dois grupos parlamentares, sendo que o Partido de Renovação Social, a Frente Nacional de Libertação de Angola e o estreante Partido Humanista de Angola não tiveram mandatos suficientes para se constituírem em grupos parlamentares. Os partidos MPLA e UNITA são os que mais novos deputados terão na Assembleia Nacional, entre os mais experientes e menos experientes. A UNITA é também o partido com mais diferenciação entre os seus deputados, alguns até sem a doutrina política do maior partido na oposição. Já no MPLA, o sangue novo tem um denominador comum, a militância partidária. Entretanto, em vésperas da abertura do novo ano parlamentar, os deputados da UNITA foram impedidos de visitar o Hospital Prisão de São Paulo e de Viana, em Luanda, tendo os seus responsáveis alegado que não receberam orientações das autoridades superiores para abrir porta a representantes do maior partido na oposição. O líder do grupo parlamentar do MPLA garantiu terem recebido orientações do presidente do partido para que os deputados observem as normas da disciplina interna e promovam um bom relacionamento com os partidos na oposição representados na Assembleia Nacional. Virgílio de Fontes Pereira fez estas declarações no final da reunião orientada pelo presidente do partido, João Lourenço, durante a qual o seu partido diz ter tomado consciência de estar com uma maioria mais curta, que é absoluta e não qualificada, que impõe cuidados adicionais em termos de estratégia.
O presidente participou desta reunião com o propósito de traçar algumas orientações de trabalho para o grupo parlamentar e que se traduziram fundamentalmente em apelos à disciplina dos deputados, maior patriotismo, maior engajamento, a um bom relacionamento entre o grupo parlamentar do MPLA, os grupos da oposição, os deputados da oposição, o relacionamento do nosso grupo parlamentar com outros segmentos que são, digamos, interessados naquilo que é a atividade parlamentar, nomeadamente do MPLA. E, portanto, foi para nós gratificante termos aqui o nosso líder para nos dar a conhecer em termos muito concretos, em termos muito assertivos, aquilo que ele espera do grupo parlamentar durante a atual legislatura. Como devem calcular, todos nós temos consciência de que o MPLA tem hoje uma maioria mais curta, que é absoluta e não é qualificada. Isto nos impõe cuidados adicionais em termos de estratégia de abordagem dos vários assuntos, dos vários cenários da vida parlamentar.
O grupo parlamentar da UNITA considerou inconstitucional a resolução que aprovou a eleição dos vice-presidentes da Assembleia Nacional e deu entrada no Tribunal Constitucional de um processo de impugnação do referido ato. O líder do grupo parlamentar do MPLA, Virgílio de Fontes Pereira, diz que o seu partido aguarda que a UNITA preencha os seus lugares.
A segunda parte da nossa reunião foi mais interna, já sem a presença do líder, e que serviu para darmos a conhecer a direção do grupo e também dar a conhecer aos membros do grupo parlamentar, sobretudo aos novos colegas, aqueles que pela primeira vez integram o nosso grupo parlamentar, um conjunto de regras que têm que ver com a organização e o funcionamento do grupo parlamentar e também algumas tarefas que estão em curso que visam concluir o processo de constituição dos órgãos da Assembleia Nacional. Como sabem, o próprio processo de composição da mesa que foi objeto de eleição, de votação, não foi ainda concluído em termos de preenchimento. Até agora só os deputados do MPLA preencheram os lugares na mesa. Estamos à espera, obviamente, que a UNITA possa fazê-lo também. Mas precisamos também de concluir o trabalho que tem a ver, por exemplo, com a aprovação do número de comissões de trabalho especializadas na Assembleia Nacional, a composição das suas direções, a composição do grupo de mulheres parlamentares, a composição do Conselho de Administração, etc., e de outros órgãos, nomeadamente a Comissão Permanente da Assembleia Nacional. E por isso estivemos aqui, no, na segunda parte da nossa reunião, a partilhar estas grandes preocupações. Foi uma reunião pacífica.
A abertura do novo ano parlamentar traz consigo vários desafios e expectativas em torno dos temas que vão dominar os debates políticos e as propostas que transitam para o atual mandato. O antigo deputado Lindo Bernardo Tito afirma que a maioria absoluta que o MPLA conseguiu nas últimas eleições servem de conforto para não negociar com ninguém e fazer passar todas as suas propostas de lei.
Eu espero que o Parlamento seja um espaço de maior debate político, de maior confronto de ideias e propostas para o país. Espero que seja um espaço de apresentação das soluções para os diversos problemas que o país enfrenta, porque cada um dos integrantes na atual Assembleia Nacional, falo dos grupos políticos, dizia que cada um apresentou durante a campanha eleitoral as suas visões, as suas perspectivas e as suas soluções para o país. Agora é o momento de trazer em confronto essas ideias para que os eleitores fundamentalmente começam a perceber de que lado estava a razão, se a opção que fizeram no outro lado era das mais corretas. Agora, a composição do Parlamento atual, para mim, não é por si só um catalisador dos debates, né? Porque nós temos uma maioria absoluta, esta maioria absoluta que, na minha modesta opinião...
Mas do ponto de vista prático, Dr. Lindo Bernardo Tito, o que é que isto pode significar?
Vou chegar na maioria absoluta. Não, para mim a maioria absoluta é um conforto muito grande para quem tem o suporte do governo no Parlamento, né? Não precisa de negociar absolutamente nada. Pode fazer passar o orçamento tranquilamente e todas as propostas de leis que vierem do Poder Executivo ou mesmo da iniciativa do grupo que suporta o governo, né? Agora, o equilíbrio poderá existir naquilo que eu entendo que as propostas alternativas a serem apresentadas. Aqui sim, aqui é onde espero que haja demonstração de soluções equilibradas e alternativas para produzir mais o debate. Também olho para o atual Parlamento, que pode ser um espaço de negociações por causa dos resultados materiais reais, né? Porque os resultados reais, eu continuo a defender que não deram vitória a quem a tem hoje, né? E por isso esta é uma lição que poderá ser usada para se encontrar consensos e equilíbrios. Mas aí onde não houver consenso e equilíbrio, falará obviamente a maioria absoluta.
Para Lindo Bernardo Tito, a aprovação da lei que vai completar o pacote legislativo sobre as autarquias e a fiscalização dos atos do governo pelo Parlamento são desafios que os deputados terão numa primeira fase.
Eu espero que nessa legislatura, fundamentalmente o Grupo Parlamentar da UNITA, possa ser o catalisador dos debates parlamentares, possa ser a locomotiva dos debates parlamentares. Por que te digo isso? Porque ela continuará a ser aspirante para o poder e tenderá a apresentar as melhores soluções possíveis, né? Em relação à questão das autarquias locais e do controle parlamentar, ela terá um grande desafio. O desafio para fazer aprovar a única lei que ficou para ser aprovada dentro do pacote legislativo autárquico, né? E eu espero que essa lei seja aprovada ao mais tardar até março do próximo ano, né? Para dar então um espaço para que as eleições até sejam preparadas para serem realizadas ao mesmo próximo ano, ou na pior das hipóteses, em 2024. Em relação ao controle parlamentar, espero também que o grupo parlamentar da UNITA seja ousado a ultrapassar as barreiras instruídas, constituídas em relação a este controle parlamentar.
Acha que será fácil ou haverá, de facto, abertura a nível da própria direção da Assembleia Nacional, no sentido de se desbloquear este impedimento que ainda prevalece?
Bom, o desafio reside em dois sentidos. O primeiro desafio é propor uma alteração do regimento da Assembleia Nacional, que permite maior flexibilidade e que garanta aos deputados poderes efetivos de fiscalização, deputados, grupos parlamentares. Isso só será conseguido se existir cooperação e consenso da bancada que suportará ou que suporta o governo, né? Mas ela deve fazer isso, a UNITA deve fazer isso para provocar exatamente este debate. Alterado o regimento que existe hoje foi afunilado de tal maneira que até prejudicou o debate de assuntos de maior interesse nacional. Ora, esta é uma vertente. A outra vertente é daquelas atividades que o Grupo Parlamentar da UNITA deverá fazer, nomeadamente as visitas às instituições públicas, as visitas junto do eleitorado e também promoção de atividades de debate público. Quando já falar de debate público, criar seminários, palestras, encontros para suscitar os problemas nacionais e dali buscar exatamente o estado da gestão financeira do país.
Entretanto, o analista político Albino Paquisi admite que o novo ano parlamentar será marcado com acesos de debates que se vão traduzir nas iniciativas legislativas dos dois maiores partidos políticos. Albino Paquisi aborda igualmente o impedimento que os deputados do Grupo Parlamentar da UNITA tiveram para visitar 200 prisionais da província de Luanda.
Olhando para as próprias bancadas, há uma grande renovação, sendo que muita gente, muitos deputados, antigos deputados do MPLA, não renovaram o mandato e também na UNITA, e portanto puseram sangue jovem. Isso significa que, do ponto de vista da iniciativa legislativa, teremos mais iniciativa, pelo menos por conta dos jovens que lá estão. E, por outro lado, teremos um grande debate, um debate muito aceso. Um debate aceso porque...
Mas, doutor Albino Paquisi, que grandes temas acha que devem ser incorporados nesta nova legislatura?
Na verdade, os temas são vários, mas nós poderíamos elencar, por exemplo, o tema da fiscalização pela Assembleia Nacional dos atos do Executivo. É verdade que isso deriva da nossa Constituição também, da República de Angola. Isso exigiria uma revisão da Constituição, mas também do próprio sistema político. Mas, ou seja, o meu entendimento é que os deputados na oposição, essencialmente da bancada da UNITA, porque temos também muitas pessoas que são outsiders, vêm da sociedade civil, deverão exigir mais do Executivo aquilo que é a própria questão da fiscalização dos seus atos. Embora ainda mantenhamos aquela corda 319, tanto de outubro de 2013, a verdade é que penso que haverá uma exigência maior. Esse é um ponto. O outro ponto vai exigir também que os próprios deputados do partido majoritário, embora com maioria absoluta não é de facto qualificada, façam mais acordos. Nós vamos ter mais acordos. porque não havendo maioria tanto qualificada, o MPLA vai ser obrigado a negociar mais. É verdade que começamos mal, não é? Por conta daquela saída do hemiciclo dos 90 deputados da UNITA. Mas para que as coisas corram bem a nível do Parlamento, o meu entendimento é que o MPLA vai ter que negociar mais. Pois há um problema das autarquias. Eu penso que só falta o último pacote, que é da sua implementação. Os deputados, de facto, vão pedir que se faça um agendamento rápido sobre esta matéria, para que efetivamente as autarquias possam acontecer. Por outro lado, me parece a mim que os deputados da bancada parlamentar, portanto da UNITA, que é Frente Patriótica, não é? Aqui vamos, que temos muitos militantes da UNITA naquela bancada, mas depois temos outros que são do Bloco Democrático e alguns que vêm do Projeto para Já e outros são da sociedade civil, esses vão exigir, de facto, um debate inflamado ali no Parlamento. Agora, o meu entendimento é que vai haver maior consenso, porque o próprio presidente João Lourenço também já percebeu, enquanto deputado do Poder Executivo, presidente do MPLA, também já percebeu que sem consensos há muita coisa que não vai conseguir realizar. Uhum. E é a falta de realização que fez com que, por exemplo, eles perdessem a Praça de Luanda. Portanto, o Parlamento vai ser esse palco do debate político mais aceso nesta legislatura.
Muito bem. Portanto, a abertura deste novo ano parlamentar também fica já marcada, a cerimónia, né? Digamos, com este caso em que envolve alguns deputados da UNITA que tinham a intenção de visitar quer a cadeia de Viana, como também do São Paulo. Como é que olha para este comportamento dos serviços prisionais em impedir, portanto, um grupo parlamentar de visitar reclusos e funcionários das penitenciárias?
Quer dizer, aos deputados não se pode recusar visita, né? Como nós sabemos, aliás, os deputados sempre fazem uma visita, fazem em nome do povo, não é? Para que eles possam dar conta daqueles que os elegeram sobre como estão os nossos reclusos nas nossas prisões e quais são as condições que eles têm nas prisões. Mas o que nós sabemos aqui no nosso país, e Arão, isso não é novidade nenhuma, é que muitas vezes as pessoas que assumem responsabilidades de instituições para falar necessitam de autorização do chefe. Portanto, o que deve ter havido é que não houve comunicação, ou embora tenha havido essa comunicação, não chegou à instância superior.
O Grupo Parlamentar da UNITA confirma que houve uma comunicação prévia, até porque esta visita já teve um adiamento.
Pois, mas a grande questão é que talvez houvesse coisas que não quisessem que se vissem na cadeia. Agora, é verdade que mesmo estas questões, por exemplo, serão levadas ao Parlamento, eu acredito. Por quê? Porque os deputados não podem ser proibidos de visitar uma cadeia, não podem ser proibidos de visitar uma instituição, não é? Desde que haja, de facto, condições para o fazer. Agora, é evidente que tudo isto já são pequenas fricções, mas veja que é muito interessante, não é? Porque uma coisa é a atividade do deputado, depois outra coisa é a atividade da governação, mas outra coisa é a visita dessas instituições, que naturalmente obedecem a ordens superiores, aqui no sentido de que, por exemplo, terá que o diretor da cadeia responder positivamente, havendo condições para o fazer, e talvez tivessem a essas condições. Talvez tenha sido por isso que os deputados não foram demitidos de entrar, mas os deputados podem a todo momento, naturalmente com prévio aviso, tanto visitar para que efetivamente tomem contacto com aquilo que é a vida na cadeia. Eu me lembro da Alice Pico, já visitou, penso que é a cadeia de Viana, terá entrado na cadeia e falou com este e com aquele. Portanto, vamos saber depois, durante esses dias, o que será passado, portanto, com esta negação dos deputados do Grupo Parlamentar da UNITA.
Albino Paquis e Lindo Bernardo Tito foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.